mais carentes, né, dessa, nessa parte turística. E, mas a gente vai mostrar para eles o nosso acolhimento, a nossa culinária, vamos ter um passeio.
Vale no mercado do Bosco como a baixaria, né?
E assim também, a gente está trabalhando em parceria com a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo para apresentar o estado, para que essas pessoas possam posteriormente também estar vindo conhecer um pouco da cultura. E um aspecto assim, que a gente quer mostrar muito para as pessoas dos outros estados, nossa culinária. A gente tem uma culinária maravilhosa.
A melhor do Brasil.
E a gente quer apresentar essa culinária, quer apresentar o povo acolhedor que o nosso estado tem. Então, a gente tem trabalhado, como a Rayane já falou, com muito carinho e amor, para a gente, de fato, mostrar para essas pessoas que o nosso estado é de gente acolhedora e que a gente, de fato, quer recebê-los muito bem para que eles possam depois estar retornando ao nosso estado. Nossa. E divulgando também o nosso estado.
Major, Tenente, muito obrigado pela vinda de vocês aqui. Nós agradecemos. Infelizmente, o tempo passa rápido. Mas sucesso no encontro. E depois do encontro, volte aqui para a gente fazer aquele resumão de tudo.
A gente que agradece o convite. Muito obrigada. E a gente fica à disposição sempre.
Obrigado.
Vai ser um encontro lindo.
Muito bem. Conversamos com a Major Francisca Fragoso e a Tenente Rayane, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Destacamos aqui esse Encontro Nacional de Bombeiros Militares, que acontecerá aqui em Rio Branco, reunirá mulheres militares de todo o Brasil e também de outros países. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 12 horas. Fique agora com a programação aí na sua cidade. Aqui segue o Lance Esportivo e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fica com Deus, porque com Ele nós vamos. Valeu, Jéssica Parada.
Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na papelaria colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Em
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Tranquilo para super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora.
Lance esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 6 minutos. Está chegando na Difusora M, na Aldeia FM, o Lance Esportivo. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2026. Está no ar o Lance Esportivo e a partir de agora você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte do Acre no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 11:06, boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto, boa tarde, ouvintes do Lance Esportivo, estamos aqui mais uma vez.
Os destaques do dia.
Palmeiras atropela o Jacuipense, carimba vaga nas oitavas de final na Copa do Brasil. São Paulo é eliminado pelo Juventude e anuncia demissão de Roger Machado após derrotar. Vasco empata com o Paysandu e carimba passaporte para as oitavas com um gol contra, um golaço contra para o Paysandu. Paysandu que gostou do gol contra que o Vasco fez. Mirassol derruba o Bragantino e alcança as oitavas da Copa do Brasil pela primeira vez. Com atuação discreta de Neymar, Santos vence o Curitiba por 2-0 lá no Couto Pereira. Direção do Santa Cruz encontra dificuldades para reforçar a equipe no Sub-15. Convênio Prefeitura de Rio Branco e Federação Acreana de Futebol é aprovado na Câmara Municipal. Hoje tem rodada do Sub-20 e Santa Cruz tem jogo difícil contra a CEMURB. Independência tem jogo-chave contra o Araguaína no domingo. E o Galvez enfrenta o Lanterna Humaitá no sábado no Tonicão. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Agora, o esporte do Brasil.
Às 12 horas, 8 minutos da capital acreana, aqui o Lance Esportivo para você na sua Difusora M, na Aldeia FM, desta quinta-feira. né? E o Palmeiras carimbou seu passaporte para as oitavas de final da Copa do Brasil com mais uma vitória expressiva sobre a Jacuipense, né? No triunfo por 4-1 em Londrina, no Estádio do Café. O destaque ficou para a mistura entre experiência e juventude. Maurício e Felipe Anderson balançaram as redes, acompanhados pelas promessas de Eric, Belê e Ligute. É Luíde. É porque eu entendi que o Ligute é o sambista aqui, o Anderson Ligute aqui é o Luíde. Luíde, né? A equipe baiana descontou com Vicente Ferreira, mas não conseguiu ameaçar a soberania alviverde, que avançou com um agregado avassalador 7-1, foi isso mesmo, na somatória das duas partidas. Em coletivo, Abel Ferreira foi questionado sobre as críticas, né, ao Palmeiras. Vamos ouvir aí o técnico responsável pelo Verdão, Abel Ferreira.
Só porque eu não posso dizer bem do meu clube, eu não vou conseguir dizer mal do Palmeiras. Deve ser muito chato neste momento não ser torcedor do Palmeiras, eu entendo isso, deve ser muito chato. Agora, desculpem dizer-vos isso, não somos perfeitos, vamos jogar muitas vezes mal. O que tu estás a dizer ou como disseste são factos, não é? Não estou aqui a inventar, mas não são os nossos torcedores, são os mídia. Eu, só porque eu não posso dizer bem do meu clube, eu não vou conseguir dizer mal do Palmeiras. Deve ser muito chato neste momento não ser torcedor do Palmeiras, eu entendo isso, deve ser muito chato, muito chato mesmo. Portanto, podem continuar a dizer que o Palmeiras joga mal, porque os meus jogadores e a torcida do Palmeiras sabe quem é que o diz. Metam um microfone aos nossos torcedores aqui, não metam um microfone em jornalistas e comentadores, que vocês, tanto como eu, sabem que alguns têm clubes, que a camisola está, só falta vestir a camisola, alguns deles são assalariados e tudo o resto eu não vou estar-vos a dizer mais nada. Vamos jogar bem e vamos jogar mal, e quando jogar mal a responsabilidade é minha, e quando jogamos bem é dar mérito aos nossos jogadores, porque muito trabalham para ser consistentes. Nos últimos 5 anos ou 6 anos foram alguns títulos. Nós ganhamos o Palmeiras neste último século, século XXI, ganhou muito até 2020, e depois ganhou também muito 2020 até cá, que foi quando nós chegamos. Portanto, que a única coisa que eu posso prometer aos nossos torcedores é que tudo vamos continuar a fazer dentro e fora do campo para lhes dar espetáculos, para lhes dar alegrias, sempre que as condições nos permitam. Quando não permitir, vamos fazer o que for preciso para ganhar os jogos. Agora, os nossos torcedores sabem, e isso a mim é que me enche o coração de alegria, e os meus jogadores também sabem. Umas vezes vamos jogar mal, outras vezes vamos jogar bem e vamos seguir em frente, não é? Que não há outra forma a não ser consistente, resiliente e pensar já no próximo, daqui a 2 dias estamos a jogar outra vez e estão-nos a cobrar magia, espetáculo, golos, e vamos fazer o melhor que conseguimos, como sempre fazemos, está bem? Obrigado.
Aí o Abel Ferreira, que pegou o time da Jacuipense não jogando na Bahia, mas sim jogando no Paraná, lá no Estádio do Café. No mínimo, a Jacuipense vendeu esse jogo para o Paraná e ganhou uma graninha a mais, né? Sabia que não ia passar de fase. Então eu disse, rapaz, vamos logo sair daqui da Bahia e vamos jogar lá no Paraná. E foi o que aconteceu, tomou sapeca de 4, né? E o Juventude, rapaz, carimbou a sua vaga nas oitavas de final na Copa do Brasil na noite de ontem, jogando no Alfredo Jaconi. Olha, pela primeira vez venceu o São Paulo. A equipe gaúcha soube explorar a vantagem numérica obtida ainda na etapa inicial para vencer o São Paulo por 3-1, com virada consistente. O papo assegurou a classificação diante de sua torcida e mergulhou o rival em crise. O revés e a eliminação precoce foram fatais para o comando técnico do Tricolor. Logo após o apito final, foi confirmada a demissão de Roger Machado. Os detalhes da classificação gaúcha e os bastidores da demissão do treinador, você acompanha agora com ela, Daniele Esperon.
A noite de quarta-feira reservou tensão e muitas surpresas. Até porque, começando pela maior, a zebra da quinta fase da Copa do Brasil, que foi o São Paulo, que foi eliminado pelo Juventude dentro do Alfredo Jaconi, perdeu por 3-1 depois de ter vencido no Morumbis pelo placar de 1-0. E o técnico Roger Machado não resistiu a essa eliminação e acabou sendo demitido pelo São Paulo. Rui Costa, executivo de futebol do Clube Paulista, admitiu que o resultado pesou e revelou que a pressão foi um fator determinante.
Eu estou aqui para comunicar que o técnico Roger Machado não é mais treinador do São Paulo Futebol Clube. Uma decisão que foi tomada algumas horas depois, alguns minutos depois do jogo. Conversamos com o presidente, com toda a comissão técnica e a partir de hoje o São Paulo então inicia a busca por um novo treinador.
Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Daniela Esperon.
Tá aí, portanto, agora essa queda do Roger Machado, isso aí vinha sendo anunciado lá atrás. Vinha sendo anunciado e pelo jogo de ontem, você pode botar na conta do Ferreirinha.
É verdade.
Né?
Verdade.
Você pode botar porque o técnico não entra no jogo, ele treina. O Luciano machucou-se ainda no primeiro tempo, saiu com a contratura na coxa, no pique sozinho que ele foi dar atrás da bola. Tanto é que o zagueiro adversário parou a jogada, quando ele sentiu, o zagueiro adversário parou a jogada para que ele fosse atendido e entrou o Ferreirinha. Ferreirinha entrou, não demorou 30 segundos dentro de campo.
Deu o tapa no
zagueiro.
No
zagueiro, capitão da equipe do Juventude, e foi expulso. E o Roger, quando ele passou pelo Roger, fez a cara de poucos amigos. Tipo, dizendo assim: cara, eu te coloco no jogo e você faz uma lambança dessa.
É verdade.
Né? E aí, no primeiro tempo terminou 0-0, no segundo tempo, o Juventude soube explorar o homem a mais que tinha e conseguiu marcar 3 vezes, já nos acréscimos. Né? O Roger ainda tentou ali alguma coisa quando estava perdendo 2-0. O Tapia entrou, fez o gol de cabeça, estava levando o jogo para os pênaltis, mas nos acréscimos o jogador do Juventude, que estava voltando de lesão, fugiu o nome dele aqui agora, estava voltando de lesão, fez o gol de cabeça, cabeceou duas vezes
para poder a bola entrar.
O goleiro ainda fez a defesa da primeira, na segunda a zaga não cortou, então ele eu acredito essa derrota de ontem ao Ferreirinha.
Era para ser multado.
É mais fácil, né, Zezinho, dispensar 4, 5 da comissão do que os 22, 30 e pouco jogadores.
É verdade, mas deveria dar uma multa
para
o jogador.
É, isso aí é verdade, né? Porque o cara entra em campo com o objetivo de ajudar o time, mas vai atrapalhar. Aí não dá, né, mesmo? E o Roger estava jogando contra o seu ex-time, né, que saiu de lá para ir para o Internacional. E a torcida ainda não engoliu a saída do Roger, né, depois dele eliminar o Internacional. Né, ele foi contratado pelo Internacional e deixou o Juventude. Então ontem era tinham vários fatores ali para o Juventude ganhar o jogo. Né, e um deles era esse: dar o troco ao Roger Machado. E pela primeira vez ganhado São Paulo numa competição nacional, dentro do Alfredo Jaconi. O Josué Aguiar, rapaz, está ligado aqui conosco, que é o Caqui. Esse aqui é o Josué, não, esse aqui é o Caqui 1.
Zagueirão.
É, o zagueiro. É, rapaz, exatamente. E o Márcio, acredite, né? O Márcio, ele está lá em Fortaleza, o homem que só disse que estava no Ver o Peso, mas ontem teve lá no Ver o Peso, não, mas teve lá em Belém, rapaz, casa cheia. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá, hein? E o Vasco da Gama carimbou seu passaporte para as oitavas de final da Copa do Brasil na noite de ontem, após vencer a ida por 2-0 no Mangueirão. Né? Mas ontem o Cruz Maltino segurou o empate em 2-2 com o Paysandu. Ele cedeu o empate em 2-2, na verdade, hein? Em São Januário, garantindo a classificação no placar agregado, porque senão o negócio tinha ficado difícil. Empurrado pela torcida, o Gigante da Colina dominou a etapa inicial e abriu vantagem com 2 gols, com gol de Rojas em cobrança de pênalti, Thiago Mendes no... Foi um jogo, um golaço esse do Thiago Mendes, né? No entanto, o cenário mudou no segundo tempo com uma queda de rendimento dos donos da casa. O Papão cresceu, pressionou ofensivamente e buscou um empate, mas não o suficiente para reverter a vantagem do Carioca. Terminou 2-1 o primeiro tempo, segundo tempo, logo no início. Zagueirão marcou um golaço, mas contra. Rapaz, pegou na graxa, né? Como se diz aí, o taco espirrou. O taco espirrou e a bola foi lá pro fundo da rede, né? E o Sim, foi expulso, o Vasco um a menos. O Mirassol escreveu o capítulo mais bonito de sua trajetória na Copa do Brasil, né? Ao vencer o Bragantino por 2-1. O Leão da Araraguarense garantiu uma classificação inédita para as oitavas de final da competição. Ela é de Araraquara? Ela é. O Mirassol é de Araraquara. É da região de Araraquara, né? Da região ali de Araraquara, porque ela, o negócio dele é Mirassol mesmo, né? Da região ali, próximo a Araraquara. Eu passei uma temporada em Araraquara com o Juventus, quando foi... o Juventus do Acre, estou falando. O Juventus do Acre, quando jogou lá a Copa São Paulo e a difusora quebrou o jejum, transmitindo esses jogos lá direto de Araraquara. Eu, na reportagem, Zezinho Melo era o narrador. E nós fomos com o Juventus, voltamos com o Juventus, a estádio Fonte Luminosa. Depois ele teve um... né? É, exatamente. E vamos aqui então para o Santos, né? O Santos está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Após empatar de 0-0 no jogo de ida na Vila Belmiro, a equipe mostrou sua força ontem e, atuando no Couto Pereira, bateu o Curitiba por 2-0. Os dois gols do jogo foram marcados no primeiro tempo e com um intervalo de 6 minutos. O primeiro com Gabriel, bom tempo, não é o Jesus, em um belo gol, e depois com Adonis Frias, de cabeça. Neymar não fez gol, mas participou da jogada, né? Então, o Santos está aí. O Curitiba, que vinha pregando peças, né, jogando fora de casa, nos seus domínios, não segurou o Santos, né? Galera participando aqui no Lance Esportivo, né, pelo Instagram, né, tem aqui o Kedves e o Adriano, né, o Edilson Gomes, né, tá ligado aqui. Tem também o Sivaldo Nery Viana, tá hoje ligado direto do CT do Santa Cruz. Olha, estão concentrados.
Vamos lá, vai ter jogo mais tarde.
Mas daqui a pouco a gente passa aqui os jogos. O Adriano diz: boa tarde, Alberto, Zezinho Melo, rapaz. Nossos árbitros acreanos só tiveram 2 rodadas na Série A, de 4 árbitros, e não foram mais. De quarto árbitro, né, Adriano? Mas é assim mesmo, pelo menos já quebraram o gelo aí, né, de participar dessas competições. E outros jogos da Copa do Brasil: o Atlético Mineiro sofreu, mas garantiu vaga nas oitavas de final na Copa do Brasil ao superar o Ceará nos pênaltis por 4-2. O Ceará abriu 2 gols de diferença, hein? Na Arena Castelão, após perder por 2-1 no tempo regulamentar, o goleiro Everson, né? E olha que o Ceará estava classificando, rapaz, 2-0 no finalzinho, o Atlético foi lá e empatou. O goleiro Everson, que havia marcado um gol contra ainda no primeiro tempo, se recuperou de forma decisiva ao defender 2 cobranças e converter o último pênalti na disputa para classificar o Galo. Nem precisava mais, né? Já tava lá. O Remo venceu o Bahia por 2-1, né, no Mangueirão, lotado pelo jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil, e confirmou sua classificação para as oitavas de final. Jogando no Mangueirão, em Belém do Pará, o Leão Azul se classificou para a próxima fase e segue em busca de superar a sua melhor campanha da história em 91, quando foi eliminado para o Criciúma nas semifinais.
E ontem... E uma festa danada da torcida do Remo em cima da do Paysandu.
Exatamente, né? Porque o Paysandu ficou fora e o Remo continua.
Continua, é uma rivalidade daquelas lá no Pará. Viu?
Ali, meu amigo, é antes ou depois da chuva, igualzinho, né? Você, não, mas de noite não chove. Não chove? Ontem tinha chuva e muito lá também, lá em Belém do Pará. Então, parabéns aí do Norte, né? Somente o Remo agora está aí levando o nome do futebol do Norte na Copa do Brasil. Parabéns aí, dona Socorro Lima, rapaz, está aniversariando hoje, né? Chegando aí em mais uma primavera, é a mãe da Lovely e da Ariane e minha esposa. Aí, é aniversariando hoje.
Parabéns,
né?
Né?
Parabéns aí, dona Socorro, que está ligada aqui conosco no Lance Esportivo. Às 12h24, Márcio, vamos até Brasileia? Vamos à Brasileia, porque agora é hora do esporte local. E tem aí, rapaz, a Roseli Farrapo trazendo as novidades do futsal de Brasileia. Chega isso, ô Roseli.
É até repetitivo falar que Brasileia é a capital do futsal acriano, mas sempre é bom lembrar aos mais animadinhos. E para provar a hegemonia do melhor futebol de salão disputado no estado, os atletas de Brasileia invadiram a cidade de Manuel Urbano de 5 a 12 de maio na realização do 5º Copão Intermunicipal de Futsal. A disputa faz parte da programação dos 50 anos de Manuel Urbano. Teve 10 equipes lutando pelo título da competição, com premiação superior a R$50 mil, sendo R$40 mil destinados ao grande campeão. Para a grande final, o confronto ficou definido entre marca V5 vezes mototáxi, sendo que a equipe do mototáxi contava com 9 jogadores de Brasileia: Cauã Lima, Giovanni Olegário, Jason Santos, Alcione Marcelino, Eduardo Ribeiro, Ângelo Gugel, Paulinho Medeiros, João Biaba e Carlos Henrique. O goleiro Cauã, mais uma vez, fechou tudo e foi considerado destaque da final. Com ginásio lotado por uma torcida frenética, os atletas de Brasileia fizeram bonito e foram essenciais para que o time do mototáxi garantisse o bicampeonato da competição. Em postagem da página oficial da Prefeitura de Brasileia, o prefeito Carlinhos do Pelado fez questão de parabenizar os jogadores de Brasileia que, mesmo distante de casa, representaram bem o esporte brasileiense. O atleta Eduardo Ribeiro, ao conceder entrevista após o jogo, agradeço primeiramente a Deus, o futsal é minha vida, mesmo eu tendo outras prioridades, abri mão para estar aqui, pois precisava disso para a minha carreira, pontuou o atleta Eduardo Ribeiro. Com informações de Brasileia, Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Aí, rapaz, equipe de Brasileia.
Parabéns.
Bonito, né?
Brasileia.
Sua terra natal,
Zezinho? É, minha terra natal, minha terra querida, um abraço para eles. É, o Brasileia sempre deu bons jogadores, tanto no futebol como no futsal. Futebol, Aldemir Lopes, Lelê, Bruno, Bebé e Edilson Amaral e muitos outros. No futsal, o Anjo, o Puia, o Eduardo e outros que eu não me lembro no momento. Brasileia sempre foi uma cidade do esporte.
Exatamente.
E esperamos que os demais colegas do interior nos mandem notícia, porque teve uma decisão do futsal entre Sena Madureira e Mané Urbano, que teve até uma aposta de dois fazendeiros, um apostando por Senna e outro por Manuel Urbano, que quem ganhasse perdia a sua fazenda. E o de Senna ganhou a fazenda do Manuel Urbano.
Olha aí, olha aí.
E tá na UACA, tem futsal, tem futebol, tem tudo, é só nos enviar aqui para o Lance Esportivo.
Exatamente, nós estamos aqui abertos para receber essas notícias.
Parabéns a ela, viu? Parabéns, ela continue com esse trabalho.
Às 12h27, Márcio, nós temos uma aí do Carlo Ancelotti, saiu agora há pouco a confirmação de ele prorrogando o seu contrato com a CBF. Vamos ouvi-lo.
Há um ano, cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi melhor o que o futebol significa para esse país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo. Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitória, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos para mais 4 anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Obrigado, CBF, pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por tanto carinho.
Bom, tá aí então o Ancelotti renovando com a CBF, dizendo que quer levar o Brasil ao topo novamente. Se não for dessa vez,
vamos aguardar.
Tem mais 4 anos aí pela frente, né? Tem mais 4 anos aí pela frente. Daqui para lá ele consegue falar o português corretinho, né? Porque ele foi atropelando rapidinho aí. Dá mesmo. Às 12h28, Márcio, fatura aí, porque daqui a pouco nós vamos ter, né, o Santa Cruz Sub-15, está difícil de contratar jogadores. Também vamos ter notícias do convênio da Prefeitura com a Federação, notícias do Independência. Santa Cruz Sub-20 enfrenta hoje a equipe da CEMURB, valendo pelo Campeonato Acreano Sub-20. Já.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26/27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26/27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor nesse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 32 minutos da capital acreana, vamos dar sequência aqui no Lance Esportivo, porque agora vamos falar do Santa Cruz Sub-15.
Que hoje tem um jogo. Não, vai jogar contra o Paysandu lá em Belém do Pará, e o presidente anunciou na nossa jornada esportiva, no Lance Esportivo, que estava pretendendo contratar jogadores. Será que é isso mesmo? Fala aí, Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo agora para falar do Santa Cruz Sub-15, porque é o time do Acre que avançou na Copa do Brasil, competição essa que foi tirada da gaveta da CBF este ano. E o Santa Cruz venceu forte aqui dentro do estádio Tonicão, mas os quatro times terminaram empatados na chave. O que diferenciou foram os cartões. Boa tarde, presidente Léo Rachas.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar falando com vocês mais uma vez. E é isso, Alberto. Como você salientou, né? Uma chave muito parelha, muito igual, onde foi decidido aí em cartões a classificação. Sabíamos até do potencial do time que nós tínhamos. E uma surpresa para todos, na verdade, foi essa, inclusive, a vitória do time de Roraima, né, de São Raimundo, sobre o time de Porto Velho, e jogava em casa, decidia a classificação dentro de casa e acabou não acontecendo, né?
Ô Léo, com essa classificação, aumenta a responsabilidade do Santa Cruz, sendo representante do estado, e já tem a data, dia 31, jogar fora de casa, jogo único contra o Paysandu. O Santa Cruz, a diretoria, está buscando reforços para esse time sub-15, Léo?
É, Alberto, a gente sabe do tamanho da responsabilidade, é todo o trabalho que nós fazemos. O primeiro objetivo foi alcançado, né, que foi a classificação, independente de primeiro ou segundo lugar. Sabíamos que o segundo lugar provavelmente teria nesse jogo difícil contra o Paysandu. Agora, com relação a reforço, Alberto, nós temos esbarrado, né, na dificuldade, como são atletas menores de idade. Tem inclusive a questão de passagem, né? Precisa ser atleta encaminhado por acompanhante, né? Tem que estar um responsável. Os campeonatos acontecendo neste momento, diferente do nosso, né? Que é só praticamente no final do ano, no quarto trimestre ali, a gente tem encontrado muita dificuldade. Nós temos procurado, sim. Nós temos até o dia 29/5 para escrever novos atletas. Hoje nós temos trabalhado com aquilo que nós temos aqui, procurando dentro da cidade ainda e no interior, se a gente consegue agregar algum atleta dentro das características de jogo que nós entendemos que vai acontecer lá, para poder nos ajudar, né?
A gente sabe que a estrutura do Santa Cruz é muito boa, mas já tem alojamento se trouxer alguém do interior, Léo?
Então, temos sim vaga no nosso alojamento. Hoje não é o alojamento ainda do clube, né? Nós temos uma casa alugada, mas isso não seria o problema. O grande problema realmente é essa situação de passagem, menor de idade, as competições, né? E você é totalmente diferente de trazer um atleta até sub-17, sub-20, né? Hoje, 15 anos, o pai encara de outra forma, vê de outra forma, né? Então, o que nós temos esbarrado nessa situação.
Até porque, né, tem a escola, como você bem frisou aí, e os acompanhantes, que não é todo mundo que libera seu filho assim do estado para o outro, né?
Isso, Alberto, além dessa ainda a desconfiança, como falei, né, ou você teria que pagar para um adulto vir acompanhando, né, ou tentar uma possibilidade, que não é toda a companhia aérea que aceita se pagar uma taxa, né, que a empresa fica responsável. Então, a gente cai em muita, não burocracia, mas realidade. Então isso tem dificultado a gente, mas nós não desistimos, né? Nós temos visto todas as possibilidades, nós temos um tempo ainda aí, esperamos conseguir de certa forma tentar qualificar ainda a nossa equipe, porque passar desse jogo aí se torna um sonho, né? O que a competição vai nos oferecer depois dessa rodada.
Léo, agradeço a sua participação aqui dentro do Lance Esportivo, desejar sucesso nessa empreitada de contratar jogadores, que é muito difícil mesmo nessa idade sub-15.
Isso, Alberto, a gente, como falei, nós não vamos desligar o radar, vamos continuar trabalhando, tentando ver o que a gente pode melhorar para a gente poder nessa fase aí fazer o melhor e quem sabe trazer uma classificação inédita para o nosso estado.
Aí, esse é o presidente Léo Rachas, da equipe do Santa Cruz, buscando, como ele disse, não desliga o radar e vai buscar ainda contratar jogadores até o dia 29, é a data limite para a contratação desses atletas caírem no bid da CBF para disputar essa Copa do Brasil. Jogo único lá no estádio Modelão, em Castanhal, contra o Paysandu no próximo dia 31 de maio. Alberto Casas para a Rede Pública de Comunicação.
Zezinho Melo, você ouviu aí atentamente e
O Santa Cruz está buscando, mas está encontrando muitas dificuldades para trazer essa
garota. Ele está certo, é difícil. Um garoto menor, de 15 anos, seu pai, o empresário, não vai liberar. Vai ter que vir também, por mais confiança que esteja, mais organização que esteja a equipe como o Santa Cruz, mas fica uma pulga atrás da orelha se liberar o seu filho. Mas é, vamos acreditar que aconteça. E aqui, no nosso Acre, em Rio Branco, não tem jogadores qualificados, sub-15, para jogar no Santa Cruz neste jogo ou compor a equipe da Capivara contra o Paysandu, porque nós vimos o ano passado alguns garotos bons de outras equipes.
É o que ele deixou claro aí, né? Se não der para trazer de fora do estado, ele vai, estão garimpando, na verdade,
tá aqui.
No interior, porque aqui o campeonato sub-15 não começou ainda, somente lá pelo mês de outubro que deve se iniciar, então eles estão garimpando também, quem sabe? Há um achado aí no meio desses garotos vindo
que
do interior.
Que vai surpreender em cima do Paysandu.
Exatamente. Às 12:39 na capital acriana. Agora vamos para o Santa Cruz novamente, só que no sub-20, porque hoje nós teremos dois jogos lá na Arena da Floresta. O primeiro jogo é o Nauas enfrentando o São Francisco. Esse Nauas aqui é barra Acre Esportes, né, que tomou de 11 do Santa Cruz. E agora vai enfrentar o São Francisco hoje às 16 horas, estádio Arena da Floresta. E às 18 teremos Santa Cruz e Acemub. Esse jogo aqui pretende, deve ser mais equilibrado, porque a Acemub vem do empate e o Santa Cruz vem de uma goleada em cima do Nauas. Paulo Roberto, chega aí.
Vamos falar do Acreanão Sub-20. Destacar a fase classificatória da competição. Mais duas partidas, hoje, Arena da Floresta. Às 16 horas, Nauas e São Francisco. São Francisco buscando vencer seu segundo jogo na competição. O Nauas, ainda atordoado pela goleada sofrida diante do Santa Cruz, quando perdeu por 11-0. Será que vai ter forças para buscar a recuperação daqui a pouco diante dos católicos? Mas o destaque aqui é o jogo das 18 horas. Falar de Santa Cruz e Acemub. O time sindical aprontou na quinta-feira, pela manhã. O treino final foi lá no Juventus. Enquanto eles treinavam no Juventus, na quinta-feira pela manhã, o Santa Cruz também realizava seu treinamento apronto no CT do Cupuaçu. O técnico Pedro Balu está conosco no programa, ele fala do jogo de daqui a pouco. O assunto reforço também é falado nessa entrevista. Será que ele está satisfeito com o que tem? Vamos ouvir o Balu falando do confronto diante de um adversário que sempre dificulta para o Santa Cruz, que é a Acemub. Boa tarde.
Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente está se preparando aí a semana toda já para o jogo de hoje, né, de logo mais. Né, a gente sabe aí da importância do jogo, tanto para nós como para a Acemub, né? Duas equipes que já vêm fazendo bons jogos aí no início da competição. E a gente parou para estudar um pouco, né, dos jogos que a Acemub fez para tentar neutralizar a Acemub.
Você terá todos os jogadores à sua disposição para esse confronto? Qual será a postura de vocês?
Não, a gente vai ter algumas mudanças, né? Devido o Vini tomou um pisão no primeiro tempo, né? No jogo passado, tá com o pé um pouco inchado e aí a gente vai, né, poupar ele, que a gente precisa dele na sequência da competição. E a gente tem jogador à altura no banco, né? Para poder substituir ele. E o Abel, né, sentiu uma contratura também na virilha e a gente vai também poupar ele, né? Até mesmo para a gente, na sequência do campeonato, ter eles inteiros, né? E a gente vai colocar o Pedrinho no lugar dele, né? O Pedrinho é um jogador que dá minha confiança. Não somente ele, mas todos, né, que estão ali inseridos no projeto, né? Todos são da minha confiança. Todos sabem da importância do jogo, sabem a importância do campeonato, né? A gente respeita a Acemub, a respeita o futebol que eles vêm fazendo, né? Começaram o campeonato muito bem. Estamos trabalhando, né, visando já o jogo de hoje, para logo mais fazer uma bela partida e conquistar os 3 pontos, que é o mais importante para todos nós.
O que o Santa Cruz tem hoje? Você está satisfeito ou está trabalhando com a direção para tentar trazer mais alguém para esse estadual sub-20, já que vocês usam a política de manter o silêncio, principalmente quando contratam jogadores?
A gente tem a política, né, de não estar muito se expondo, né, porque a gente sabe a pressão, a gente sabe nosso dia a dia ali, né, de estar trabalhando no Santa Cruz. A gente ainda tem 5 vagas, né, para poder contratar. É sempre bom ter atleta, né, de alto nível para poder estar nos ajudando a chegar nos objetivos que a gente quer, né. A gente ainda está vendo, ainda está analisando a possibilidade de trazer, né, mais atleta, né, para a reta final, né, mais atleta que, né, esteja jogando em alguns clubes, né, ou que esteja em algum mercado, né, que a gente acha que é interessante, que possa ser útil aqui para o futebol acreano. Então, assim, nós não descartamos a possibilidade de contratar, porque a gente tem 5 vagas. Então, assim, se houver a necessidade no meio da caminhada a gente trazer alguns atletas aí, a gente vai trazer.
Te agradeço pelas informações e sucesso daqui a pouco nesse confronto diante da Acermurb, fase classificatória do Estadual Sub-20.
Valeu, que agradeço aí. Agradeço aí todos os ouvintes aí. Valeu, um abraço.
Pedro Balu tem toda a razão. Muito cuidado diante de um adversário que não é fácil. Esse time da Acermurb sempre faz bons jogos diante de equipes consideradas favoritas. Sobre contratações, ele disse que a direção está no mercado, está estudando, está observando, mas deixou claro de que o Santa Cruz vai sim preencher as vagas que tem direito para a reta final da competição. Notícias do Acrianão Sub-20, Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Aí o Paulo Roberto trazendo as notícias do Sub-20, Zezinho Melo, que tem 2 jogos hoje no estádio Arena da Floresta. O primeiro é o Nauas enfrentando o São Francisco do Padim.
É
com 15 jogadores de fora.
De fora. São Francisco tem 3 pontos, o Nauas tem 1. Santa Cruz tem 12, a Acermurb tem 4. E aí, a Santa Cruz é o líder. Galvez é o vice, com 6 também. A Acermurb vem em terceiro com 4. Vai ser um jogaço.
Santa Cruz e a Acermurb às 18 horas, também estádio Arena da Floresta. Né? Hoje, então, você que gosta do futebol menor, vá lá no Arena da Floresta. É grátis, viu, gente? Não paga nada o Sub-20. É liberado os portões. Então, hoje, a partir das 16 horas, tem Nauas / Acre Esportes contra o Santa Cruz. Né? Nauas e São Francisco, Santa Cruz e Acermurb. Quem está ligado conosco lá no Ninho do Urubu, Zezinho, quem é?
Meu Doriel, treinador de goleiro.
Ligado conosco, diz, estou ligado, lideranças, aqui estamos ligados aqui no Ninho do Urubu, Doriel e família, né, sempre dando prazer.
Treinador do Bretas.
Rapaz, e tem uma escolinha de goleiros lá também, viu?
Também, né?
Se você tem seu filho aí que ele aprenda novas técnicas aí de como pegar no gol, só procurar o Dorielson Mendes lá no Independência, que ele tem aí uma escolinha também com essa garotada que quer ser goleiro de futebol. 12 horas, mais 46 minutos, vamos saber, rapaz, do convênio da Prefeitura com a Federação, pela primeira vez, né? A prefeitura está injetando aí R$500.000 no futebol acreano, no futebol profissional. Isso com a nova gestão da federação, que foi buscar, correu atrás e conseguiu. E agora os vereadores já aprovaram o convênio, agora só burocraticamente a liberação. Só isso por conta do prefeito. Vamos lá, Paulo Roberto.
Na terça-feira, a Câmara Municipal de Rio Branco aprovou, por unanimidade, o projeto do Executivo Municipal, o qual destina um apoio ao futebol profissional. O presidente da Federação, Aden Araújo, está conosco, fala dessa iniciativa, que foi toda ela construída na gestão do ex-prefeito Tião Bocalon, e agora o atual gestor de Rio Branco, Alisson Bistene, enviou para o Legislativo Mirim o projeto, e o mesmo acabou aprovado. Presidente, boa tarde. Como é que será feita a distribuição desse recurso para o futebol profissional?
Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. A distribuição foi feita através de um plano de trabalho que foi feito ainda, se não me falha a memória, dezembro ou janeiro, que já ficou definido uma cota pela participação dos 8 clubes da primeira divisão no estadual e uma premiação para o campeão e vice e outra parte do recurso destinado às competições de base.
Projeto aprovado, vai ser sancionado, a federação aguarda a liberação desse montante de R$500 mil ainda esse mês, presidente?
Olha, Paulo, nós não temos ainda a informação, mas estando aprovado, né, pela Câmara, então a gente espera aí que até o final desse mês de maio a gente consiga já ter esse recurso disponibilizado. Então vamos fazer o possível para que a gente possa usar da melhor forma possível esse recurso, para que a gente mantenha a nossa credibilidade e o ano que vem, quem sabe, conseguir uma parceria melhor ainda com o governo e com a prefeitura.
Todas as categorias de base serão beneficiadas com parte desse investimento, Adem?
Olha, Paulo, não. Somente do 15, feminino, masculino, até o 20. Então, sub-15, sub-17, sub-20, tanto masculino como feminino, terão cota de participação, assim como premiação também.
Presidente, falando em termos dos times que jogam a segunda divisão, eles serão contemplados com algum valor desse aporte financeiro do município destinando ao futebol?
Não, nós, dado o valor, 500 mil, nós não conseguimos destinar nada para os clubes da segunda divisão. Porém, nós temos uma prioridade, um valor bem significativo pela cota de participação para os clubes da segunda divisão com o convênio do Estado.
Presidente, te agradeço pelas informações, uma boa notícia. Na terça-feira, a Câmara Municipal aceitou o projeto do Executivo e aprovou esse apoio financeiro ao futebol. Como você já disse, é esperar que em 2027 essa soma, essa quantia possa aumentar para continuar investindo e fomentando ao nosso futebol.
Exatamente, Paulo. Essa é a nossa expectativa. Fazer bons usos desses recursos para que a gente possa manter a nossa credibilidade.
Projeto de lei enviado, aprovado, agora será sancionado pelo prefeito de Rio Branco, Alisson Bistene. E a partir daí, o recurso não deve demorar muito tempo para ser liberado, para ser encaminhado para a conta da federação. Como já deixou claro o presidente, os clubes da primeira divisão serão contemplados. O valor total do aporte é de R$500 mil. R$250 mil será destinado ao futebol profissional a 8 times. A outra metade será destinada às categorias menores. Notícias da Federação de Futebol. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Tá aí, então, uma boa notícia para o futebol, né? Já não deixa de ser uma boa notícia, agora...
Uma ajuda, né? Muita ajuda aí aos clubes, aos times que estão catando dinheiro para sobreviver.
Burocraticamente, rapidinho vai ser liberada essa situação, já que era o mais difícil era a aprovação na Câmara. Já foi aprovado o projeto que o próprio Executivo mandou e foi aprovado. Agora é só a sanção aí do prefeito Alisson Bistene e a boa vontade eles têm. Então, com certeza, eu acredito que ainda esse mês esse dinheiro possa ser liberado para a federação e a federação repassar o recurso para os clubes, como bem frisou aí, do 15 para cima. Das categorias de base ao profissional. Às 12 horas, mais 52 minutos no final de semana, teremos aqui Série D do Campeonato Brasileiro. No sábado, no estádio Tonicão, às 18 horas, teremos aí o Maitá enfrentando o quarto colocado na chave, que é o Galvez. O Maitá é o último colocado, então enfrenta o Galvez no sábado. Esse jogo às 18 horas, estádio Tonicão, em virtude de termos da preliminar Plácido de Castro e Andirá, valendo pelo sub-20. Tem Plácido de Castro e Andirá no Tonicão, no sábado às 15h30, tanto é que a tabela foi remanejada para sexta-feira, o jogo de Vasco da Gama e Independência, e no sábado teremos somente uma partida às 15h30, Plácido de Castro e Andirá, que antecede esse jogo de Galvez e Humaitá. E no domingo, o Independência joga todas as suas fichas contra o Araguaína, porque perdendo, ele vai ficar olhando de binóculo ali a quarta vaga, porque com certeza, né, o Galvez atropela a equipe do Humaitá no sábado. Não ganhou de ninguém, vai ganhar do time que é formado pelos próprios jogadores do sub-20 do Galvez.
Fica, né? E o árbitro é o senhor Marcelo Ruda Neves Ramos da Costa, né? Ele que vem lá do Distrito Federal.
Exatamente. Vamos então. E temos árbitros nossos saindo também daqui. Um vai para Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o outro vai para o Distrito Federal. Já eu digo. Paulo Henrique está chegando com as notícias do Tricolor.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes ligados na Aldeia FM, na Rádio Difusora Criana, é o Independência. O Tricolor tem um jogo decisivo no domingo na Arena da Floresta a partir das 16h contra o Araguaína de Tocantins. Uma vitória é fundamental para que o Independência mantenha as boas possibilidades de classificação para a segunda fase do torneio nacional. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o técnico Ivan Mazuia. Como será essa reta final de preparação visando o jogo contra o Araguaína? Mazuia, boa tarde.
Boa tarde, é um momento crucial do campeonato. Se nós não pontuarmos agora, o Galvez provavelmente vence o Humaitá e a distância larga para 5 pontos, 9 que ainda serão disputados. Então a gente vai precisar de qualquer maneira vencer. Logo a gente vai pro tudo ou nada, vamos com uma formação bem ofensiva e o que vai nortear os treinos vai ser a intensidade da equipe, porque nós não podemos deixar o Galvez abrir para não chegar sem margem nenhuma no confronto direto daqui uma semana. Então nós temos que pensar tanto no hoje quanto no amanhã ao mesmo tempo, mas a intensidade para tudo vai ser o diferencial, tanto para atacar quanto para recomposição da equipe se perder a bola.
Calma, é a opção na vaga do Gabriel Ramos suspenso?
Sim, dependendo da performance do treino, ele ali pela boa atuação que fez nos minutos que teve em campo, parte como um forte candidato. Já tinha treinado bem, entrou sem sentir o peso da estreia, não só pela participação no gol, que se tornou quase que uma assistência na falta cobrada pelo lance de estreia dele pela Independência, como na sequência, né, no volume e no ímpeto para tentar o empate contra o Porto Velho. Então, pela questão atitudinal, é um jogador que desponta como favorito para essa vaga.
É um jogo que decide, Ivan?
Bom, eu creio que não, mas é um jogo que ele ajuda ou a tirar do precipício ou a dar mais um passo, né, na beira do precipício. Eu creio que o que vai ser o grande diferencial é o jogo entre Independência e Galvez na outra semana. Porque por mais que o Galvez vença e a gente tropece, o Galvez pode abrir aí até 5 pontos, mas se a gente vencer o confronto direto, a distância já reduz. E aí o que vai definir são os dois jogos finais. Mas claro que pontuar pode nos dar uma margem maior de erro, mas eu acho que esse não seja ainda o jogo decisivo para nós, se bem que nós vamos encarar como uma decisão.
Definição da equipe no trabalho de sexta ou somente após o treinamento do sábado?
Eu creio que somente após o trabalho de sábado, para a gente ver como eles se comportam com as simulações de jogo que nós vamos fazer. Nós temos essa semana aí, né, apesar de estar chegando na metade toda para treinamentos, então precisamos fazer muitos testes para tentar surpreender o Araguaína aqui e trazer, né, a primeira vitória para um time acreano contra uma equipe de outro estado nessa Série D.
Sucesso.
Obrigado.
Quem também participa com a gente do lance esportivo é o atacante Cauã. Fez a estreia no jogo do último fim de semana contra o Porto Velho, fora de casa, e agora surge como principal opção para começar como titular o jogo do domingo na Arena. Cauã, num bom nível, preparado para começar como titular, boa tarde.
Boa tarde. Lá contra o Porto Velho fizemos uma grande partida, mas no começo ali a gente não estava muito entrosados, algumas coisas aconteceram, mas espero que contra o Araguaína agora a gente entre focado e em busca dos 3 pontos para a próxima fase, que é o nosso objetivo final.
Pronto para começar como titular, caso o Ivan faça opção pelo teu futebol?
pronto a gente sempre tá. Agora é focar, trabalhar e ver o que, que o professor vai fazer. Se eu começar jogando ou não jogando, eu tô com o pensamento mais em classificar do que jogar. Mas claro que eu quero estar jogando e sempre ajudando a equipe.
Aumenta a pressão, a necessidade de vitória num jogo contra um adversário difícil?
Quem não gosta de pressão, eu acho que tá no esporte errado, né? A gente vive pressionado, que a nossa vida é essa. Mas fora do campo a pressão é um pouco enorme, mas quando chega lá dentro do campo a pressão diminui, a adrenalina aumenta e a gente tira a pressão de lado.
Sucesso.
Valeu, tamo junto.
O elenco do Independência faz mais um treinamento na tarde desta quinta-feira no Marinho Monte, amanhã à tarde outro trabalho e no sábado pela manhã o elenco do Independência fecha a preparação para o duelo contra o Araguaína. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Aí o PH Nascimento, e para esse jogo o árbitro vem da onde, Zazine Melo?
Do distrito do... O...